Bom dia, bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do primeiro trimestre de 2014. Informamos que o pré-release do primeiro trimestre de 2014 encontra-se disponível no site de relação com investidores da companhia, nas versões em português e inglês, e que esta audioconferência será realizada apenas em português, com tradução simultânea para o inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queira, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que essa audioconferência está sendo gravada e que será disponibilizada no site http://ri.grendene.com.br. Encontram-se presentes Rudimar Dauonder, diretor-presidente, Gelson Luiz Rostirola, diretor-vice-presidente, e Francisco Schmidt, diretor administrativo, financeiro e de relação com investidores, bem como os demais executivos da companhia. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras do negócio da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral, do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt, diretor administrativo, financeiro e de relações com investidores da companhia. Por favor, Sr. Francisco, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado por atender a mais uma audioconferência da Grendene para divulgar os resultados do primeiro trimestre de 2014. Como o senhor sabe, divulgamos ontem as informações referentes a esse período após o encerramento do mercado. Serei breve neste meu comentário, destacando alguns aspectos mais relevantes do desempenho do primeiro trimestre, os aspectos econômicos e financeiros e as perspectivas da Grendene, deixando mais tempo, então, para as perguntas. Antes de entrarmos na discussão do desempenho, gostaria de chamar a atenção para a distribuição de dividendos. De acordo com o Estatuto Social, o dividendo mínimo obrigatório é computado com base em 25% do lucro líquido remanescente do exercício após a constituição de reservas previstas na lei. Com base no saldo apurado em 31 de março de 2014, e de acordo com a política de antecipação trimestral de dividendos e a nova política de dividendos adotada em 13 de fevereiro de 2014, a companhia pagará dividendos intermediários ad referendo da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2014 no valor de R$ 42 milhões de reais, a partir de 14 de maio de 2014. Farão jus ao recebimento os acionistas titulares de ações ordinárias inscritos nos registros da companhia em 29 de abril de 2014. Data de corte. Desta forma, as ações da Grendene, GRND3, passarão a ser negociadas ex-dividendo a partir de 30 de abril de 2014 na BMF Bovespa. Liderança das exportações, eu gostaria de destacar que a Grendene mantém por 12 anos consecutivos e por folgada margem a liderança nas exportações de calçados, atingindo 43,6% das exportações brasileiras neste primeiro trimestre de 2014. Essa liderança faz com que sejam da Grendene as marcas de calçados com maior reconhecimento internacional. Referente, então, ao primeiro trimestre de 2014. Como antecipamos no último trimestre do ano, o ano começou difícil. Mercado interno com pouco crescimento, pressões inflacionárias e dos competidores, que tentam recuperar o market share que ganhamos em períodos recentes, além de uma base de comparação elevada com o primeiro trimestre de 2013. Neste cenário, a receita bruta cresceu 2%, impulsionada por forte crescimento de 30,8% no mercado externo e diminuição de receitas no mercado interno de 5,8% quando comparados ao primeiro trimestre de 2013. Esse crescimento é composto por uma queda no volume do mercado interno de 17,5% e aumento no mercado externo de 4,8%. E aumentos de 14,2% e 24,8% nos preços médios de ambos os mercados, respectivamente, quando comparados ao primeiro trimestre de 2013. O volume total foi de 46,7 milhões de pares no primeiro trimestre de 2014, contra um volume total de 52,6 milhões de pares no primeiro trimestre de 2013. Com esses resultados, o EBIT teve queda de 19,3% e o lucro de 5,7% em relação ao primeiro trimestre de 2013, sendo o lucro líquido beneficiado por um aumento nas receitas financeiras de 4% e redução no imposto de renda de 52%. A redução do imposto de renda decorre da não destinação de incentivos estaduais à distribuição de dividendos, conforme a nova política de dividendos anunciada em 13 de fevereiro de 2014. Todas as margens declinaram, a margem bruta queda de 3 pontos percentuais, margem bruta EBIT queda de 3,8 pontos percentuais e a margem líquida queda de 1,6 pontos percentuais. O CPV no primeiro trimestre de 2014 superou o do primeiro trimestre de 2013 em 7,2%, apesar da diminuição no número total de pares vendidos de 11,1%, o que pode ser explicado pelo aumento no CPV por par de R$ 5,06 no primeiro trimestre de 2013 para R$ 6,01 no primeiro trimestre de 2014, elevação de 20,6%. Para o crescimento do custo unitário, contribuíram os diversos aumentos nas matérias-primas ocorridas no segundo semestre do ano passado e também por não termos conseguido ajustar os custos na mesma velocidade que a queda de demanda. Por outro lado, parte da queda nos volumes pode ser atribuída à recomposição de preços. Os resultados não foram bons, não pelos nossos atuais padrões. Alguns anos atrás, quando nunca obtínhamos uma margem EBIT acima de 10% no primeiro trimestre, e nosso objetivo era chegar a 15%. Hoje, uma margem de EBIT de 14,5% não nos deixa confortáveis, consequência de nosso sucesso nos últimos anos e da contínua elevação dos padrões de comparação. De fato, essa margem de 14,5% do EBIT nesse ano, excluindo a do ano passado, que foi muito boa, é a melhor dos últimos 5 anos. Os fundamentos que nos têm proporcionado ganhos de market share com bons retornos continuam no lugar. A produção em escala de produtos atraentes com elevado valor percebido, marcas fortes, preços acessíveis produzidos a custos que nos garantem a rentabilidade e distribuídos de forma eficiente. Entre os fatores externos que prejudicam os resultados neste trimestre, destacamos o pouco dinamismo da economia, a inflação persistente e as incertezas existentes em ano eleitoral. Com esses resultados, a geração de caixa operacional foi de R$ 277,6 milhões, de reais, resultando um caixa líquido de R$ 876,4 milhões, um aumento de 42,2% versus 31 de dezembro de 2013. E menos 4,5% em relação ao igual período de 2013. No primeiro trimestre de 2014, o efeito cambial foi positivo em 26,1 milhões. A receita bruta de exportação aumentou 10,4% antes de considerar o efeito cambial e 30,8% após considerar esse efeito versus o primeiro trimestre de 2013. Neste ano, acreditamos que o mercado interno deve crescer pouco e o mercado externo deve continuar contribuindo para a melhoria das margens. Reiteramos que nossas exportações são bastante diversificadas, não dependendo significativamente de nenhum país em particular, e que 100% de nossos produtos são fabricados no Brasil. Reforçando a construção de marcas com relação privilegiada com clientes, continuamos a investir entre 8% e 10% da receita líquida em publicidade e propaganda. E o Clube Melissa, rede de franquias, criada em 2012, continua a sua expansão e já atinge, no início de abril deste ano, o número de 120 lojas, correspondendo inteiramente às nossas expectativas sobre o potencial desse mercado. Em 2013, completamos 5 anos desde quando estabelecemos meta para longo prazo. E analisando a comparação desde 2008, superamos a meta de crescimento médio composto tanto de receita bruta quanto de lucro líquido com folga. No primeiro trimestre de 2014, comparando apenas os primeiros trimestres, vamos para 6 anos entregando acima das expectativas. Entretanto, reforçamos que nossas metas são para o ano inteiro e não para trimestres, e também que não temos expectativas de crescimento linear, podendo haver períodos de menor crescimento, assim como períodos de maior crescimento. Sabíamos e alertamos diversas vezes ao mercado que o processo de ganho de market share e crescimento forte, ao mesmo tempo em que a demanda do setor não cresce, não ocorre de forma contínua e tem limites. Neste trimestre, estimamos que ficamos estáveis em termos de mercado, ou possivelmente perdemos share em algumas linhas. Continuaremos mantendo muita atenção na evolução da demanda no mercado interno, procurando ofertar o melhor portfólio de produtos para a conjuntura econômica que se apresenta. Tendo já efetuado grandes melhorias operacionais, o que elevou as bases de comparação de nossas margens, a melhoria das mesmas no futuro torna-se mais difícil. Para o ano de 2014, a manutenção ou possível piora das margens dependerá de como os volumes se comportarão em um mercado com demanda fraca e aumento de preços. No ano de 2014, tomando-se como base o primeiro trimestre, os volumes devem cair. As margens no primeiro trimestre de 2014 foram piores que igual ao período de 2013. E, no segundo trimestre de 2014, esperamos também margens piores que as obtidas em 2013. Entretanto, o histórico mostra que a Grendene reage rapidamente e estamos mobilizados para adequar o portfólio e custos à situação da economia, que foi pior do que esperávamos no primeiro trimestre de 2014. Como vimos afirmando em anos anteriores, manteremos o foco no fortalecimento de nossas marcas, na excelência operacional, no estreitamento do relacionamento com os canais de venda e na melhoria das margens. Com base nessas expectativas, a Grendene está convicta de manter as suas metas para o período de 2008 a 2015. Só lembrando as metas já anunciadas anteriormente, é um crescimento da receita bruta a uma taxa média composta entre 8% e 12% de 2008 a 2015. E o crescimento do lucro líquido a uma taxa média composta entre 12% e 15% de 2008 a 2015. A Grendene tem por objetivo manter nesse período as despesas de propaganda e publicidade, em média, entre 8% e 10% da receita líquida. Sendo isso que eu tinha para comentar, podemos passar, então, à sessão de perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Para retirar sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, nossa primeira pergunta vem do senhor Eric Mike Lazardi.
Oi, bom dia, obrigado pelo call. Gostaria só de entender um pouco melhor a sua expectativa em termos de effective tax rate que deveríamos esperar esse ano, dado a mudança de política do dividendo. Obrigado.
Por favor, repete a pergunta, a linha não está muito boa, eu pediria que falasse assim, perto do microfone e pausadamente, por favor.
Desculpe, gostaria de entender um pouco melhor a expectativa do effective tax rate deste ano, dado a mudança da política de dividendo. Obrigado.
Expectativa de quê?
Do tax rate. Do nível de imposto de renda.
Ah, do imposto de renda, entendi.
Isso.
Assim, ó, a medida provisória, a 627, ela foi votada no Congresso, ela foi votada no Senado e ela está dependendo apenas da sanção presidencial. Tem algumas modificações que assim, não afetam nada do que a gente disse até agora, e muito provavelmente essa medida deva ser convertida em lei. E essa medida, como foi anunciada no final do ano passado, ela introduz uma modificação na questão do lucro da exploração, o que faz com que a distribuição de dividendos sobre... melhor dizendo, a integração de incentivos fiscais à base de dividendo aumentaria o custo tributário, razão pela qual a companhia decidiu mudar sua política de dividendos e não destinar incentivos estaduais a pagamento de dividendos. Em relação ao ano passado, quando a gente fazia essa destinação, a tributação desse dividendo, que já existia, apenas era menor, ela obviamente aumentava a nossa taxa, a nossa alíquota real, né, ou efetiva de imposto de renda que se pagava. Então a Grandene pagava aí em torno de 12, 13% de imposto de renda. Com a nova política, a gente deixa de pagar, então, tributo sobre esses incentivos estaduais, que a lei permite isso, né? E com isso a nossa alíquota efetiva de imposto de renda, ela cai para alguma coisa entre 8% e 10%, tá? É o que a gente estima para o ano, tá? Por conta dessa não tributação desses incentivos estaduais que não integram a base de dividendos. Não acreditamos que isso deva mudar na legislação e, portanto, a política para esse ano deve continuar a mesma, porque o custo da distribuição dos incentivos, da integração dos incentivos à base de dividendos, foi considerada pelo Conselho alta. Não sei se isso responde completamente aí a tua pergunta.
O que nós vimos no primeiro trimestre seria a expectativa para o resto do ano?
Veja, existe alguma sazonalidade, tá? Então eu não seria tão otimista, porque no primeiro trimestre essa alíquota efetiva ficou em torno de 5, 6%. Por experiência passada, isso acaba sendo um pouco maior, né? Porque no final não é só essa questão do dividendo que influencia na alíquota, né? Então, tem várias outras coisas que apresentam sazonalidade, vários programas do governo, como o programa de alimentação do trabalhador, o programa de incentivo à tecnologia, etc. Isso aí acaba também afetando essa taxa de imposto de renda. Então, o que a gente acha é que a alíquota efetiva deva ser maior do que isso, mas não deve passar de 10. Vamos dizer assim, é o histórico passado, né, de quando a Grandene não distribuía, tributava os incentivos, né? Esse era o histórico da nossa alíquota de imposto de renda. Mas essa, agora no primeiro semestre ela foi baixa, deve subir um pouquinho, mas no final do ano deve estar dentro dessa expectativa que eu falei.
Tá, então a distribuição de dividendos deveríamos esperar mais ou menos o quê para o resto do ano? Em termos do payout ou...
A nossa nova política não define um payout, né? Ela simplesmente diz que nós não vamos fazer destinação de incentivos estaduais para a base de dividendos. Neste trimestre o payout deu aí perto de 45%. Se a gente olhar no passado, quando isso aconteceu, que eu acho que esse payout, quando se adota essa política, fica entre 45% e 50%. Né? Então, provavelmente alguma coisa nessa faixa aí, mas nós não estamos mais definindo um payout como objetivo. A gente simplesmente distribui todo o lucro que a companhia faz, excluindo os dividendos estaduais e, obviamente, as reservas legais. O que sobrar disso a gente distribui. Então, essa é a que é a política adotada para esse ano.
Entendi. E, mesmo assim, vocês devem acumular caixa. Vocês poderiam, talvez, fazer uma recompra de ações no mercado? É uma coisa que vocês, talvez, estão cogitando?
Não. Veja, a base para você recomprar ações, para você pagar juros sobre capital, que a Grandene não paga porque não vale a pena, e para você pagar dividendo, a base é a mesma. Então, como nós decidimos não destinar incentivos fiscais, e nós, o que sobra depois da não destinação é a gente distribui 100%. Então, okay, para comprar ações, teria que diminuir os dividendos mais. Então, não se cogita isso. Okay. Se precisar comprar ações, como no passado houve necessidade de comprar ações, ou às vezes há para programa de stock option, etc., isso tem que ser feito uma reserva que diminui os dividendos. Então, não, isso aí faz parte tudo da mesma base de valor, né? Então, não tem como recomprar ações. E quanto ao caixa, sim, o caixa deve aumentar. Vocês viram que quando diminui o nível de atividade, a geração de caixa da Grandene é muito robusta, né? Então, nesse trimestre, nós tivemos 277 milhões de geração de caixa. E esse caixa também não está sendo destinado totalmente à distribuição de dividendos, então, obviamente, o caixa deve sim crescer.
Ok, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Batista, Neo Investimentos.
Bom dia, Francisco. Eu ia só perguntar sobre o que estava a referir há pouco, sobre a caixa líquida que realmente aumentou bastante desde dezembro, cerca de 260, 270 milhões de reais. Se é um impacto, referiu que a redução da atividade ajuda...
Só um minutinho, por favor. É assim, nós estamos com dificuldade aí, a linha não está não está muito boa. Eu fui ali falar com o pessoal que faz o serviço, mas é uma questão da linha mesmo. Então, eu pediria, assim, que as perguntas fossem feitas devagar e bem, porque eu não consigo entender, se fala rápido, eu não consigo entender a pergunta. Então, por favor, repita a pergunta pausadamente.
Ok. Bom dia. Estava só a perguntar sobre a posição de caixa líquida, que aumentou bastante desde dezembro de 2013, cerca de 260, 270 milhões de reais, como referiu, e perguntava qual o impacto do networking capital neste trimestre, se foi um impacto mais positivo pelo abrandamento da atividade ou apenas é uma questão mais sazonal. Este impacto do cash flow que foi ajudado no primeiro trimestre, que foi realmente bastante significativo. Não sei se me consegue ouvir, mas era isso que eu queria perguntar. Obrigado.
Vamos ver se eu entendi a tua pergunta. A pergunta é se o impacto que nós tivemos nesse trimestre de volumes vai ser semelhante para frente? É sobre isso a pergunta?
Não, não. Não era, a pergunta era sobre o cash flow gerado no trimestre, não é? Que foi, como disse, bastante alto, 260, 270 milhões de reais, mesmo com resultados operacionais não tão fortes. Julgo que o grande efeito vem do networking capital, que foi bastante positivo.
Desculpa, eu não estou conseguindo entender o que você fala. Desculpe. Não sei, tenta falar inglês, por favor. Poderia tentar repetir a pergunta, por favor?
Eu preciso testar, depois eu envio um e-mail, não há problema. Obrigado.
Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Danilo de Júlio, Concórdia Corretora.
Oi, bom dia. Primeiramente, acho que se foi o que eu entendi que o outro rapaz estava tentando perguntar, acho também um pouco a minha dúvida, que seria sobre, assim, dado o fluxo de caixa de vocês ter acompanhado as atividades operacionais que não foram tão destacadas esse trimestre, de onde veio essa posição líquida de caixa bem maior em comparação com o final do ano passado? Essa é a primeira pergunta.
Tá, bom, peço desculpa a todos aí pelo problema na linha, realmente não estava conseguindo ouvir nada, agora melhorou bastante. Então, vamos lá. Ocorre o seguinte, né, a Grendene ela tem uma sazonalidade, né? Então ela atinge o pico da atividade operacional no último trimestre do ano. Obviamente, quando ela atinge esse pico, vocês podem observar que o contas a receber cresce e o caixa diminui. No primeiro trimestre, isso se inverte. O contas a receber cai em relação ao último trimestre do ano e o caixa sobe. Então, e esse conta a receber, obviamente, veio para o caixa. Né? O nosso contas a receber deste primeiro trimestre de 2014, ele está maior do que o primeiro trimestre de 2013. Mas no fluxo de caixa, o que importa é o fluxo de caixa do início do período. Desculpe, o contas a receber do início do período. Então, nós, além da geração do lucro operacional, nós temos as variações nos ativos de curto prazo, né? Estoque praticamente não variou, mas o contas a receber que diminuiu, gerando então esse caixa. Se a gente enfrenta para frente baixo nível de atividade, a gente gera pouco contas a receber e mais caixa. É basicamente isso.
Tá, ok. Só mais uma pergunta rapidinho. A priori, assim, daqui para frente, nos próximos exercícios, vocês pretenderiam focar mais volume ou tentar focar no preço igual vocês fizeram esse trimestre?
Bom, o volume nesse momento é muito uma variável externa, né? A gente alertou e a gente tem consciência, né, de que o ganho de market share com a demanda não crescendo, ele vai se tornando cada vez mais difícil. Então, esse ano, o que mostrou o primeiro trimestre é uma demanda estável ou decrescente no mercado interno. Então, nós não achamos que vamos perder market share esse ano, mas nós queremos sim melhorar as margens, porque no ano passado os custos subiram e isso tem que ser repassado para os produtos. Então esse ano é um ano de recomposição de preços, que torna-se mais difícil por conta dessa conjuntura recessiva, né? Essa conjuntura de diminuição ou não aumento da demanda. Na nossa percepção, e por enquanto é uma percepção, porque não tem muitos dados ainda divulgados, nós não perdemos market share, talvez em alguma linha, esse primeiro trimestre. Em outras palavras, aquilo que a gente vendeu a menos não foi vendido por algum concorrente, sim uma diminuição da compra mesmo, que está ocorrendo em função da situação econômica. Podemos, evidentemente, estar enganados nessa percepção, mas a gente acha que no trimestre, né, não ocorreu grandes movimentações, grandes crescimentos aí, ou mudanças de market share.
Ok, então. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Ramani, do...
Bom dia. Gostaria de perguntar, conforme você respondeu aí na última pergunta, então vocês não veem nenhuma mudança de estratégia para capturar aí a perda de volume que vocês tiveram aí nos últimos trimestres? Obrigado.
Não, nenhuma estratégia, quer dizer, a gente classifica isso mais no nível tático, né, que é ajustar portfólio e custos, né? Como a gente tem um modelo de negócio de lançar várias coleções ao longo do ano, obviamente o portfólio que essas coleções compõem vai sendo ajustado conforme o consumidor daquele momento. Né? O consumidor está com mais poder de compra, menos poder de compra, quer mais variedade, quer menos variedade. Então, isso a gente classifica na gestão tática, né, do negócio. A estratégia propriamente de longo prazo não muda.
Obrigado.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt para as considerações finais.
Para finalizar, então, pessoal, os resultados do primeiro trimestre de 2014 foram abaixo de nossas expectativas. o que nos estimula a fazer os ajustes necessários e aperfeiçoar cada vez mais nosso modelo de negócio. A capacidade de caixa e os bons dividendos pagos têm sido as características mais marcantes da Grendene, que queremos preservar e não pouparemos esforços para fazê-lo. Os investimentos na consolidação das marcas e no relacionamento com os canais de distribuição e a melhoria de processo interno de fabricação e desenvolvimento de produtos continuarão os principais focos de gestão da empresa em 2014. Mais uma vez, muito obrigado a todos.
A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.